indicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
E os pés formam uma estrutura mecânica complexa e muito bem orquestrada, que segura o peso corporal enquanto levantamos, deitamos, caminhamos ou sentamos, e qualquer alteração nesta organização, tornando-os não saudáveis, pode transformar atividades muito simples em um verdadeiro tormento. Por esse motivo, é importante que aprendamos a cuidar de nossos pés com algumas atitudes que podem ajudar a evitar problemas no futuro. O que fazer para melhorar isso? Quem vai falar mais sobre isso é a podóloga Nathalie Navigliati. Nathalie, muito obrigado pela sua participação no programa. Bom dia, obrigado pela sua participação. O que é possível fazer para que os calos não surjam? E qual é a função do calo? O que fazer para a melhor qualidade dos pés? Bom dia.
Oi, bom dia.
Você ouviu a minha pergunta?
Ouvi sim. Estou no trânsito.
Agora, o calo é uma situação normal do pé ou é uma anomalia?
É uma anomalia. Na verdade, ela só ocasiona em função de algum tipo de atrito, Ricardo. Se não tem atrito em nenhuma localização, o calo não surge. E para que ele suma, o ideal é remover essa causa. A causa que está acontecendo esse atrito excessivo, que acontece o aumento da camada córnea, que a gente chama de calo.
Entendi.
E esse calo, Ricardo, muitas vezes ele pode ser confundido também como uma verruga. Que, sabe aquela expressão que as pessoas falam assim, olho de peixe?
Sim.
Ah, eu tenho um olho de peixe? Na realidade, o olho de peixe, ele não existe. Ele pode ser duas coisas, ou calo, ou uma verruga. Sim. E para que você saiba o que você tem, você precisa consultar um médico dermatologista ou um podólogo formado.
Uma outra pergunta que eu queria te fazer, além do calo, é duas questões. A primeira, por exemplo, eu quando era criança andava muito descalço, né?
Sim.
Então eu não sentia muita, assim, criança já viu, né? Hoje, raramente ando descalço. E aí, quando eu ando descalço na rua, alguma coisa, eu sinto o meu pé muito sensível. Qualquer pedrinha me machuca. Ou seja, o hábito de não andar descalços faz com que o pé fique mais sensível, evidentemente, e propenso a mais ofensas por parte da natureza nos pés. E a frieira? A frieira, ela dá por quê? Por causa da umidade, a pessoa andar muito calçada. De repente, a saúde para os pés é boa, a pessoa de vez em quando andar descalça?
Respondendo a primeira pergunta, então, de fato, quando a gente está com o nosso pé bem protegido, ele fica, sim, mais fino, mais hidratado e, sim, ele fica um pouco mais sensibilizado. Mas ele também evita o ressecamento excessivo da nossa pele. Então, vai variar bastante, porque a hidratação, ela é muito boa, mas também o excesso dela deixa, sim, a nossa pele um pouco mais sensibilizada e pode, sim, acontecer de quando a gente caminhar em alguma localização mais desregular, a gente sentir um pouco mais, sim. Já a segunda pergunta, com relação à frieira, ela sempre vai surgir quando tem uma umidade muito excessiva dentro do calçado e fica aquela umidade entre os dedos e prolifera muito fungo e bactéria, ocasionando uma infecção fúngica que dá entre os dedos e que racha essa pele e começa a arder e coçar muito. Aí, então, a gente precisa entrar com medicamentos tópicos ou até mesmo oral para a gente conseguir se livrar dessa infecção.
Ô, minha cara, Nathalie, uma outra pergunta. Tem muita Sim. gente que tem ralador de tornozelo no banheiro. Já vi muita gente que o tornozelo fica grosso, que igual aquele casco. A pessoa toma banho e fica ralando lá o tornozelo como se estivesse ralando coco. Isso é normal? Isso é alguma coisa contra? Como é que é isso?
De fato, Ricardo, na verdade, o aumento excessivo dessa camada córnea no calcanhar, ele é muito incômodo para muitas pessoas. E aí o fato de se aliviar no banho, ralando o calcanhar, traz aquela sensação momentânea de alívio. Mas isso é muito incorreto, porque se toda vez que a gente causa um atrito, a gente aumenta essa camada córnea, porque o nosso organismo, ele tenta se proteger de todo atrito, de toda agressão excessiva. Então, ao invés de melhorar, vai acabar piorando essa calosidade, vai acabar aumentando esse excesso de pele no calcanhar, entendeu?
Entendi. Nathalie, eu estou conversando aqui, pessoal, com a Nathalie Navigliati, ela é podóloga, o assunto de hoje é cuidado com os pés. Eu fui fazer um trabalho estético, e a esteticista olhou para o meu pé e falou assim: Ricardo, mas você não faz a unha do pé? Eu falei, não faço. Não, eu vou fazer a unha do pé. Você não precisa nem me pagar. Eu vou fazer porque não é possível. Vou fazer a unha do seu pé. Não, eu pago, pode fazer. Aí chamou uma menina lá, a menina fez a unha do meu pé. Você sabia, Nathalie, que a minha unha caiu, ficou preta e caiu? E a unha de lá para cá nunca mais ficou igual a outra. Parece que está doente. Isso realmente acontece nesse salão de beleza? A gente tem que ter cuidado, porque ontem, inclusive, eu estava falando com a minha mãe sobre isso. Minha mãe olhou para minha unha e falou assim: nossa, meu filho, que unha feia. Falei: mãe, aconteceu isso e isso. Ah, comigo também, a mesma coisa. A gente realmente tem que tomar cuidado com algumas clínicas de estética, algum salão de manicure e pedicure. Isso realmente acontece?
Sim, ou é da pessoa? Ricardo. Isso acontece e é muito frequente, por isso que quando você procurar um profissional da beleza, o interessante seria você sempre se perguntar para o lugar se tem autoclave, que é um esterilizador de materiais, porque ali ele vai eliminar todos os micro-organismos que tem nos materiais. Mas não é só no material que ele pode transmitir essas bactérias e esses fungos. Na própria lixa também, lixa de unha, né, lixa de pé, tudo isso tem que ser descartável. Porque sim, pode passar bactérias, fungos e vírus de uma pessoa para outra. Então isso que aconteceu na tua unha pode ter sido uma contaminação fúngica que fez com que a tua unha soltasse do leito. E isso, quando a unha solta do leito, ela ocasiona um trauma. E esse trauma modifica a estrutura do leito, que modifica o corpo da unha. Por isso que a unha vem diferente depois.
Foi exatamente o que aconteceu, exatamente isso que está acontecendo. Impressionante.
É.
E sobre assim, a gente...
Aí
pois não.
Tem que fazer um tratamento daí, Ricardo.
É, já vi que eu vou ter que
tratar. Procura um podólogo, tem medicamentos que tu possa passar. Isso e aí isso começa a voltar ao normal.
Já estou estudando sobre isso realmente ontem. Comecei a estudar sobre isso. E assim, a pessoa que anda muito descalça, ela pode realmente ter o calcanhar ressecado? E a pessoa, duas perguntas em uma. Andar descalço causa ali o calcanhar ressecado e evita calos? O calo é oriundo realmente do calçado, ou seja, a gente não deixa o pé respirar ou não tem nada a ver?
Nem sempre. Mas respondendo a primeira pergunta, a desidratação da pele, sim, ela pode ser ocasionada por... calçados abertos. Por exemplo, tu vai usar um chinelo, tá? Usa uma semana o chinelo. O que que acontece? Tu vai pegar sujidade do chão com muito mais frequência na pele e isso faz uma desidratação epitelial. Sabe, Ricardo, aquela terra do deserto, quando ela é bem seca e ela fica com aquelas trincas?
Sim.
É isso que acontece no calcanhar quando ele desidrata.
Ele
e a poeira, a terra, ela desidrata a nossa pele também, entendeu?
Entendi.
Então, por isso que quando não está muito protegido e falta creme, falta hidratação na pele, acontece de dar fissuras no calcanhar e desidrata bastante.
A nossa amiga Índia Lopes, ela pergunta aqui, ó: eu não ando descalça e nem em casa. A sola do meu pé é grossa depois que fiquei diabético. Isso é normal? A sola do pé ficar grossa com a pessoa diabética?
Sim, por quê? Porque diminui a circulação sanguínea nos membros inferiores. Automaticamente diminui a água na pele. Então a pele dela está extremamente desidratada. Ela precisa fazer duas coisas: tomar muita água e passar muito creme. Hidratar de dentro para fora e de fora para dentro. A questão da diabetes, acontece isso mesmo. A gente chama de pé diabético. Ele fica mesmo nessa estrutura, nesse formato assim, mais ressecado.
Tá, a nossa amiga Márcia Rocha da Ilha, que vizinha, diz o seguinte: a verruga no pé é tratado com podólogo ou dermatologista?
Os dois. O podólogo, ele trata com ácido e o dermatologista, ele faz com nitrogênio. Então, os dois tratamentos são muito eficazes.
Tá certo. A nossa amiga Sônia Estevam de Santa Cruz, ela diz que tem uma contaminação, foi numa manicure há anos, e também tem uma contaminação no pé. Rapaz, a minha unha era linda, eu tinha uns pés lindos, a unha linda, e do nada a unha ficou feia. Olha, uma unha do lado da outra, nossa mãe, parece que são de pés diferentes. Fazer o quê, né?
Que acontece. Pena, né?
Vou cuidar disso. Tá certo, eu conversei com a Nathalie Navigliati, ela é podóloga, o assunto de hoje foi cuidado com os pés. Mais alguma coisa que você gostaria de falar e também deixe uma rede social para as pessoas entrarem em contato?
Ah, muito obrigada pelo convite, Ricardo. Sim, eu tenho um canal no YouTube, Neidio Podologia, é Magel Podologia. Os meus atendimentos são na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul.
Tá certo, minha querida. Tudo bom, tá certo? Muito obrigado pela sua participação
obrigada,
no programa.
Obrigada, Ricardo.
Fica com Deus, um abraço.
Valeu. Rádio Rio de Janeiro.